As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos, edição das 19 horas aqui na ERTE. Avançamos para este espaço de notícias com uma indicação de última hora. Um trabalhador das obras que estão em curso para o hotel Vila Galé, em Tomar, caiu de uma altura de 7 metros e ficou em estado considerado como grave. O alerta foi dado pelas 17h50 desta segunda-feira. Por aquilo que a ERTE conseguiu apurar, junto de fontes ligadas à Proteção Civil, o operário caiu desamparado para a via pública, precisamente para a rua de Santiria, artéria que teve de ser cortada à circulação rodoviária. Os bombeiros do município de Tomar prestaram os primeiros cuidados à vítima, sendo que a Polícia de Segurança Pública tomou conta desta ocorrência. A Autoridade para as Condições do Trabalho também foi chamada ao local.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já é conhecida a identidade do jovem de 15 anos que perdeu a vida na madrugada desta segunda-feira num trágico acidente rodoviário ocorrido na zona da barragem do Carril, Conselho de Tomar. O alerta foi dado pela 1h45, sendo que esteve em causa o despiste de uma carrinha. Filipe Chen Wang não resistiu aos ferimentos sofridos e faleceu. Dois outros jovens, com idades entre os 16 e os 18 anos, sofreram ferimentos leves e outros 6 foram assistidos no local pelas forças de socorro. A Polícia de Segurança Pública tomou conta desta ocorrência e recolheu indícios que podem determinar as causas do sucedido. Filipe Chen Wang era jogador da Escola de Futebol de Tomar, que entretanto emitiu uma nota de pesar onde apresenta as condolências à família. A recente festa dos tabuleiros terá, afinal, tido um custo na ordem de 1.300.000 euros, valor acima do que estava perspectivado e que significa mais do dobro do que aquela que foi a realidade de 2019. Na altura, recorde-se, estiveram em causa valores que rondaram os 600 mil. O assunto foi abordado de forma superficial na recente reunião da Câmara de Tomar, sendo que a 1.300.000 euros ainda deverão ser agregadas as horas extraordinárias pagas aos funcionários do município. Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, disse que o montante total deverá efetivamente ser aquele que foi avançado, ainda que acredite que possa haver uma redução num dos parâmetros da festa.
O valor global irá para aí. No entanto, aquilo que está na décima, eu penso que a gente ainda consegue ir, numa próxima alteração, diminuir alguns valores. Mas, salvo erro, a festa dos tabuleiros tem 3 rubricas. Aquisição de bens e serviços, aquisição de serviços, aquisição de bens e transferências de capital, não é? Pronto. E eu penso que há aí uma rubrica que a gente ainda consegue diminuir um pouquinho, numa próxima... Porque nós não quisemos mexer aí muito, não vá aparecer aqui algum procedimento que a gente, pronto, alguma coisa que nós deixemos à espera, mas o valor global andará por aí.
Festa dos tabuleiros custou 1.300.000 euros, mais do dobro do que a edição de 2019.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas presidiu pela última vez a uma reunião da Câmara de Tomar. Foi assim a despedida da autarca nos encontros entre o Executivo, ela que, recorde-se, vai assumir funções na entidade de turismo do Centro de Portugal. Anabela Freitas foi eleita em 2013, precisamente há 10 anos. Prepara-se assim para deixar o cargo para que foi escolhida durante 3 mandatos, ainda que o atual só termine em 2025. De qualquer forma, seria o último enquanto Presidente da Câmara face à imposição legal. E foi assim no final da sessão desta segunda-feira que ainda a autarca quis despedir-se, assegurando que deu o seu melhor e que sai de consciência tranquila.
Ao longo de 10 anos, foi para mim um privilégio poder ser presidente de Câmara do concelho que me viu nascer, do concelho onde eu vivo e trabalho e no concelho onde eu continuarei a viver. Muitas pessoas passaram aqui nos executivos, estamos em reunião de Câmara. Nem sempre estivemos de acordo, mas isso é que é a democracia. Eu não ganhei as eleições sozinha. É uma equipa. Um conjunto de pessoas trabalharam para que pudesse ter ganho 3 eleições, como já aqui foi dito. Mas também sei que o trabalho que foi feito ao longo dos 10 anos não fui eu que o fiz. Foi um conjunto de trabalhadores do município e com as entidades também com as quais nos relacionamos, porque só eles é que é possível, com o trabalho deles, ter feito o trabalho que foi feito ao longo dos 10 anos. Não estando todos de acordo, eu entendo que a missão que tinha me proposto, que porque uma coisa é o que vai nos programas eleitorais, outra coisa é aquilo que cada um de nós se impõe enquanto metas. Aquilo que eu me tinha proposto está concluído ou está em conclusão, portanto está em realização. Saio de consciência tranquila, que tudo fiz para dar o meu melhor, com erros, é óbvio. Olhando para trás, se calhar havia coisas que eu faria de forma diferente, mas a única forma de não errar é não fazer nada, e portanto só erra quem efetivamente trabalha.
Anabela Freitas irá apresentar a carta de renúncia no dia 30 de setembro. A partir de 15 deste mesmo mês, entrará de férias. O seu futuro passa por Leiria, mas, assegura, continuará a residir em Tomar. Anabela Freitas diz que ter sido presidente da Câmara foi a função mais exigente, mas também a mais incompreendida que desempenhou, ainda que considere esse papel como o mais gratificante. Foi uma honra ter contribuído para o desenvolvimento de Tomar, terra onde nasceu. Fez questão de reforçar.
Portanto, estarei a despachar até o dia 15 de setembro, depois irei de férias, dia 1 de outubro, entrarei então com funções executivas no turismo do centro. O meu escritório vai ficar em Leiria, portanto, como sabem, a sede do turismo do centro é Aveiro, tem duas locações, Leiria e Coimbra, e portanto o meu local de trabalho físico será Leiria, e portanto continuo a ser munícipe e a viver em Tomar. Agora vou ser daquelas munícipes todos os dias que vêm para cá um mail a ser da Pedra da Calçada. Não, estou a brincar. Desejar bom trabalho a todos. Foi mesmo um privilégio. Eu acho que é um privilégio. Do conjunto de funções que tive ao longo da vida, o ser autarca é sem dúvida o mais exigente, o mais incompreendido, o mais mal pago, mas é o mais gratificante, sem dúvida. E, portanto, para mim é uma honra ter contribuído para o desenvolvimento da terra onde nasci e onde vivo. Muito obrigada a todos.
Anabela Freitas a despedir-se das reuniões da Câmara de Tomar-se, a considerar que ter sido presidente foi a função mais exigente, mas também a mais incompreendida que desempenhou, ainda que considere esse papel como o mais gratificante.
Rádio R, informação.
Aproxima-se a passos largos o início das aulas no Conselho de Tomar. Será no dia 12 de setembro, quer no agrupamento Nuno de Santa Maria, quer no agrupamento Templários, sendo que estará em causa, como já tem sido modelo, um ano letivo por semestres. Refira-se que a primeira interrupção será de 30 de outubro a 3 de novembro, enquanto que as férias de Natal serão de 21 de dezembro a 2 de janeiro. Depois, de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, haverá nova interrupção. Já no segundo semestre, registro para férias de 12 a 14 de fevereiro e ainda de 28 de março a 5 de abril. O final do ano letivo está marcado para 4 de junho de 2024, precisamente para os alunos do 9º, 11º e 12º ano, enquanto que os 5º, 6º, 8º e 10º ano terminam a 14 do mesmo mês. As crianças do pré-escolar e primeiro ciclo concluem a 28 de junho. A propósito do arranque das aulas, Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, formulou desejos de um ano sereno, referindo-se a um dos maiores transtornos que os agrupamentos enfrentam, neste caso, os recursos humanos. O vereador da Educação fala em renovação dos quadros devido a cerca de 40 de assistentes operacionais que entraram em idade de reforma.
Uma vez mais, começamos o ano letivo e ao longo do ano letivo isso vai continuar a decorrer com a renovação do quadro naquilo que ao pessoal não docente diz respeito. Portanto, nós temos tido nos últimos anos um conjunto alargado de aposentações por via da idade avançada de muitos dos funcionários que estão nas escolas. Seguramente nestes 2-3 anos terão sido pelo menos cerca de 40 de funcionários que se reformaram. Isso quer dizer que equivalente de novas pessoas entraram para os quadros e, portanto, há também aqui, de facto, um processo de rejuvenescimento e isso vai continuar a acontecer porque ainda há um número elevado de funcionários com digamos que estão próximos da idade da reforma.
Hugo Cristóvão abordou ainda a questão dos transportes escolares para admitir que ainda serão ajustados horários e percursos, até porque há solicitações a chegar já em pleno mês de setembro.
Em setembro, e muitas vezes já depois do início das aulas, é preciso fazer ainda alguns acertos. Há algumas famílias que apesar de, enfim, o período normal ser em junho e julho para fazer os pedidos, só agora em setembro vêm fazer pedidos de transporte, aliás, também por vezes de refeições ou de outras situações, e isso obriga-nos aqui, por vezes, a ter que conseguir, enfim, corrigir alguns percursos ou alguns horários. O mesmo acontece com, portanto, com, ou tende a acontecer, com os percursos também em carreira. Portanto, que por vezes para ajeitar a um ou outro horário de uma ou outra escola, quando é possível, portanto, isso ainda acontece depois do ano letivo começar.
Aproxima-se a passos largos o início das aulas no Conselho de Tomar. Hugo Cristóvão fez uma perspectiva deste ano letivo aqui, dando conta da renovação em matéria de recursos humanos, nomeadamente nos assistentes operacionais. O homem de 62 anos, acusado de ter ateado dois incêndios na freguesia de Tramagal, Conselho de Abrantes, não escapou à medida de coação mais gravosa e ficou assim sob prisão preventiva. Recorde que o indivíduo é suspeito de ser o responsável por ignições registadas nos recentes 26 e 30 de agosto. Em esclarecimento enviado para a redação da ERT, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria refere-se a uma detenção que ocorreu em estreita colaboração com a GNR de Tramagal. O indivíduo, formado e com antecedentes criminais, ateou os fogos com recurso à chama direta e fê-lo sob motivação fútil, acrescenta o mesmo comunicado. Os incêndios ocorreram no perímetro urbano, mas com potencialidade para se propagar a zona florestal de orografia acidentada. A pronta intervenção dos populares evitou que os incêndios tomassem outras proporções que pusessem em perigo a vida, a integridade física ou bens patrimoniais de terceiros, reforça a PJ.
A primeira a informar.
João Costa, ministro da Educação, esteve em Ferreira do Zêzere para presidir às microjornadas pedagógicas do agrupamento de escolas, iniciativa inserida no programa de abertura do ano letivo. Esteve em causa uma ação dirigida à comunidade educativa, promovida e dinamizada pela Associação de Pais e Encarregados de Educação de Ferreira do Zêzere e ainda pela Fundação Maria Dias Ferreira. Na ocasião, registro para a intervenção do presidente da Câmara Municipal, Bruno Gomes, que aproveitou a presença do ministro da Educação para lembrar a necessidade de ser desbloqueada a verba para uma nova escola Pedro Ferreiro, um desejo fundamental com investimento de 12 milhões de euros.
Queremos avançar rapidamente com a obra de uma nova escola. Quase no momento em que tomámos posse, este Executivo deu corpo a um projeto de arquitetura que mereceu aprovação e parecer positivo de todas as entidades competentes para a nova escola Pedro Ferreiro. Procedeu posteriormente à submissão de uma candidatura para o financiamento dos mais de 12 milhões de euros de investimento. Senhor Ministro, não podemos continuar a assistir à prorrogação dos prazos do aviso da candidatura, de junho para agosto, de agosto para outubro. Nós cumprimos e merecemos ver desenvolver-se o processo que permitirá iniciar a empreitada e dar corpo a este sonho. O sonho de ter uma infraestrutura de qualidade que venha substituir um edifício com mais de 40 anos. Ferreira do Zêzere não precisa apenas de um novo edifício, precisa de rechear, de mobiliário e equipamento que permita desenvolver o trabalho de excelência que todos desejamos. Se não forem tomadas medidas justas, teremos um edifício novo com material velho e equipamentos obsoletos que não nos permitirá trabalhar como desejamos. Não pedimos os milhões de euros investidos na escola do parque escolar, pedimos sim uma escola digna para que esta comunidade escolar, extraordinária, que todos os dias define o futuro do Conselho e do país.
João Costa ouviu o repto de Bruno Gomes, mas nada disse sobre as desejadas obras na escola Pedro Ferreiro. O ministro da Educação quis antes centrar a sua intervenção em assuntos de abrangência global, desde logo a inclusão, advertindo que os estabelecimentos de ensino devem olhar para a especificidade de cada aluno.
Uma inclusão que não significa simplesmente trazer para dentro da escola, isso já a maior parte dos países mais civilizados já fazem, que é abrir as portas da escola, mas olhar para, como foi dito aqui nas várias intervenções, também pelo Sr. Presidente do Conselho Geral, olhar para a especificidade de cada aluno. Nós sabemos, quando vemos isto a nível global, há países onde o acesso à educação ainda é vedado às raparigas, a diferença entre os rapazes que estudam e as raparigas que estudam a nível global é imenso. Há países onde nós sabemos que durante a pandemia foi praticamente a totalidade dos alunos no mundo que foi afetada com escolas fechadas. Portanto, houve cerca de 160 milhões de crianças por todo o mundo que não tiveram escola de todo, nem ensino à distância, e estima-se que destas 7 milhões nunca voltem à escola. Portanto, são 7 vezes mais a totalidade dos alunos que existem em Portugal.
Ministro João Costa, Ministro da Educação, esteve em Ferreira do Zêzere, Presidente da Câmara, alertou para os atrasos no desbloqueamento de verbas para uma nova escola, Pedro Ferreiro, mas o Ministro nada disse.
Rádio R, informação.
O União de Tomar conseguiu a primeira vitória no Campeonato de Portugal ao bater o Cernache em casa por 1-0. 3 pontos merecidos para os navantinos, que assim demonstram argumentos para poder pensar numa época digna. Ainda nesta jornada, nota negativa para o União de Santarém, que perdeu em casa diante do Peniche. Vamos então aos resultados. Campeonato de Portugal, Série C, terceira jornada. Rápido Peixe 3, Lusitânia dos Açores 2, Sertanense 1, Marinhense 1, União de Santarém 0, Peniche 1, Mortágua 1, Benfica de Castelo Branco 2, União do Tomar 1, Cernache 0 e Alverca B 3, Gouveia 1. A 14 de outubro joga-se o Fontinhas, União 1919. Nesta altura, o Marinhense lidera 7 pontos, segundo Rápido Peixe com 6, terceiro Alverca B com 5, quartos Benfica de Castelo Branco, União 1919 e Sertanense com 4 pontos, sétimos União do Tomar e Peniche com 3, nonos Gouveia, União de Santarém, Mortágua e Cernache, todos eles 2 pontos, décimos terceiros Lusitânia dos Açores e Fontinhas com 1 ponto. Marco Marques, treinador do União do Tomar, disse que a sua equipa queria demonstrar a injustiça da semana anterior, admitindo que o adversário criou dificuldades aos seus jogadores.
Nós sabíamos que o jogo da semana passada tinha sido e muito injusto o resultado. Continuamos a trabalhar da mesma maneira, com a mesma intensidade, e porque nós sabíamos que, trabalhando da maneira como temos vindo a trabalhar, que este fim de semana íamos ter sucesso. Apesar de eu achar, e tenho que dar o mérito ao Cernache, nós fomos, a maior parte do tempo, fomos dominados pelo Cernache, um domínio consentido da nossa parte a partir do momento em que fazemos o gol, e penso que acabamos por controlar minimamente o jogo. Agora, penso que, acima de tudo, tivemos a inteligência que não tivemos a semana passada. E, no fim, fomos mais felizes com o Cernache.
Marco Marques, treinador do União de Tomar, equipa navantina, estreou-se a vencer no Campeonato de Portugal. Recepção ao Cernache, vitória por 1-0. O Sporting de Tomar mostrou argumentos para uma época de sucesso com a exibição realizada neste domingo, em jogo a contar para o troféu Stromp, diante do Sporting. Os Leões Lisboetas venceram por 4-2, é verdade, mas os nabantinos tiveram um muito bom nível, em especial na primeira parte, conforme demonstra o 0-2 ao intervalo, com golos de Tato Ferruccio e Pedro Martins. No segundo tempo, como se esperava, os donos da casa entraram mais fortes e deram a volta ao marcador, numa fase em que a arbitragem esteve aquém dos com decisões manifestamente prejudiciais para o Sporting de Tomar, mas que não restem dúvidas de que os comandados de Nuno Lopes deixaram uma excelente imagem numa pré-temporada em que o destaque irá estar centrado na Elite Cup, precisamente em Tomar, de 15 a 17 de setembro, a altura em que a formação navantina irá ter pela frente o Futebol Clube do Porto, jogo marcado para as 21 horas do dia 15, precisamente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O festival Vens Ouvir, Ouvens Curtir está de regresso a São Pedro, Conselho de Tomar, com uma edição, a décima, que será um best-of deste trajeto de sucesso já percorrido por um conjunto de jovens que colocaram mãos à obra no sentido de cumprirem um objetivo de divulgar a freguesia e de ajudarem causas sociais. E o cartaz deste ano não deixa margem para dúvidas sobre essa ambição. Desta forma, de 15 a 17 de setembro, nomes como o DJ Diego Miranda, Saúl e Vítor Rodrigues prometem arrastar multidões no programa que foi apresentado no Largo da Igreja de São Pedro por Ricardo Barros, um dos rostos da organização, que prometeu estas e outras surpresas.
Vai ser uma produção criada por nós em parceria com o Isonório Produções e onde, obviamente, vamos aqui fazer algumas surpresas que eu espero que possam também aqui vos surpreender, mas acima de tudo criar também mais qualidade ao evento. Estamos a falar desde CO2, confetis, máquinas de fogo, efeitos especiais, temos um painel de LEDs também com algum conteúdo digital que vamos passar. Portanto, eu acho que vai ser um espetáculo dinâmico e acho que vai-vos de alguma forma, vai ao encontro, ou se calhar poderá superar ainda as expectativas que possam estar a ser criadas. Portanto, esta é a nossa edição Best Of. Venham ouvir ou venham curtir.
António Vicente, presidente da Junta de São Pedro, também marcou presença na sessão, referindo que a freguesia tem ganho com o festival, catalogando o mesmo como dos mais importantes do programa cultural daquele território.
É um dos eventos mais importantes a nível de freguesia, portanto, que leva bem, nome, bem longe o nome da nossa freguesia. Nós, Junta de Freguesia, sempre tivemos disponíveis para ajudar e, como tal, continuaremos a fazê-lo por todos os meios. Eu sei muito bem que nós, sempre que se dirige a nós, nós estamos sempre presentes e, mais uma vez, estaremos, porque, como referi, é um evento que leva bem longe o nome da freguesia e que na freguesia muito poucos desta envergadura se realizam. Portanto, eles terão todo o nosso apoio e agradeço-lhe mais uma vez e espero que eles, no futuro, que continuem portanto, na frente deste evento.
Vens ouvir, ou vens curtir, está de volta a São Pedro. DJ Diego Miranda é um dos destaques desta edição.
Rádio Air, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioair.pt.